portanto, temos, deu entrada, e esta, enfim, aqui em conjunto com um conjunto de projetos de lei que irão a debate em plenário na próxima sexta-feira, e é a proposta de lei número 63/14/2 do Governo, que procede à suspensão excepcional de prazos associados à sobrevigência e caducidade da Convenção Coletiva de Trabalho. E voltaremos a falar sobre este assunto um pouco mais à frente. Depois há um projeto de lei em conexão, neste caso em conexão com a 12ª Comissão, onde baixou à Comissão no dia 4 de novembro. É o projeto de lei número 580/14/2 do Bloco de Esquerda, que interdita a menores o trabalho em atividades tauromáquicas, profissionais ou amadoras, assim como a assistência a eventos tauromáquicos, e é uma primeira alteração à Lei 31/2015, e segunda alteração ao decreto de Lei 2314, e quarta alteração à Lei 27/2007. Depois, apenas para efeitos de comunicação, deu entrada um projeto de resolução número 742/14/2 do Partido do Chega, pela implementação de um programa de combate à pobreza na região autónoma dos Açores. E, portanto, estes dois pontos estão vencidos. O ponto número 3 é a distribuição do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021, uma união vital no mundo fragilizado, e que deverá ser enviada à Comissão de Assuntos Europeus até ao dia 22 de janeiro de 2021. O debate relator caberá ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Como não está ninguém presente, eu peço que depois...
Eu estou aqui, Sr. Presidente.
Já está o Sr. Deputado Zé Soeiro online. Muito bem. E, portanto, peço que será o Sr. Deputado Zé Soeiro a ser o relator deste programa de trabalho da Comissão Europeia.
Sim, Sr. Presidente, muito pode bem. Registrar que serei.
Muito bem. O quarto ponto é análise e decisão sobre o escrutínio das demais iniciativas europeias sinalizadas pela Comissão dos Assuntos Europeus, em especial a COM 2020-682, proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a salários mínimos adequados na União Europeia, e a enviar até 20 de janeiro de 2021. Isto é apenas, eventualmente, portanto, estamos a analisar a decisão do escrutínio. Portanto, poderemos fazê-lo, poderemos não fazê-lo. A minha opinião pessoal é que, atendendo ao tema, talvez tivesse interesse que pudéssemos pronunciar sobre a mesma. Tem a ver com a questão dos salários mínimos na União Europeia. Esta é uma questão bastante debatida, bastante controversa. Há países da União Europeia que não têm salários mínimos ainda, é residual, mas ele existe. Eu creio que a Suécia, a Itália e não sei se mais um outro país. Fala-se num salário mínimo a nível da União Europeia e, portanto, são debates da maior importância para, digamos, aquilo que é o escopo da nossa Comissão, mas esta é apenas a minha opinião e, portanto, pergunto aos partidos o que é que se entendem que devemos pronunciar-nos sobre esta iniciativa ou não. Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No entendimento do PSD, devemos pronunciar sobre esta iniciativa e, sendo para fazer relatório, podemos já adiantar que será a deputada Carla Barros. Muito obrigada.
Pronto, há esta disponibilidade do PSD, até porque caberia ao PSD. O PS não tem nada a opor, o PCP também não, e o Bloco de Esquerda...
Nós também não, sim.
Também não. Presidente. Portanto, iremos pronunciar-nos e será a Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. O ponto número 5 é a nova apreciação na generalidade, com eventual discussão e votação das propostas de alteração ou de texto de substituição da proposta de lei. Esta, vais custar a ler isto, porque o partido, a Sra. Deputada Diana Ferreira, pediu para que pudesse ser adiada, e eu dou-lhe a palavra de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, antes de mais. Pronto, o PCP pede o adiamento deste ponto para a próxima semana. Acho que se votarmos isto na próxima semana, conseguimos concluir isto também a tempo dos objetivos que havia, de que esta transposição fosse aprovada até ao final do ano, mas solicitamos exatamente este adiamento e a votação na especialidade em comissão para a próxima semana. Presumo que a reunião será na quarta-feira também. Pronto, mas era para fazer para exercer esse direito, digamos assim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que obtém a anuência dos demais partidos e, portanto, poderemos avançar para o ponto número 6. O ponto número 6 tem a ver com a discussão e votação do requerimento do grupo parlamentar do PSD, ele já foi distribuído. Este aqui passar à frente, ok, muito bem. Portanto, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, está prestes a chegar e, portanto, é solicitado que este ponto ande um pouco mais para adiante, seja discutido no final. Passamos então ao ponto número 7, é a deliberação sobre a admissão das seguintes petições e designação dos respectivos relatores. A primeira é uma petição com mais de 24 mil assinaturas, petição 129/14/2, da iniciativa de Ângela Maria Galvão e outros, intitulada Covid-19, alargamento de licença maternidade para um ano a 100%. Esta é daquelas que obrigatoriamente irá a plenário e, portanto, o deputado relator será, cobrará ao grupo parlamentar do PSD, não sei se está em condições de indicar.
Estamos, sim, senhor, Sr. Presidente, será a deputada Clara Marques Mendes.
Senhora deputada Clara Marques Mendes. A segunda, que, enfim, devido ao número reduzido de assinaturas, são 22, que é da iniciativa de Paulo de Almeida Santos e outros, dar voz aos avós antes que seja tarde demais. E, portanto, esta aqui não obriga a discussão. Pronto, de acordo com o artigo número 5, com o número 5 do artigo 17 da LADP, a nomeação de relator é obrigatória apenas para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos. Portanto, como é que se faz nestes casos? Isto é sempre aqui um palavreado que eu não... Muito bem, portanto, nestes casos, o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação da nota de admissibilidade e podendo esta ser convolada em relatório final que deverá ser assinado pelo Presidente da Comissão Parlamentar. E, portanto, não sei se existe necessidade aqui de se entender que uma petição com estas características deva ser nomeado relator ou não, eu deixo isso à vossa consideração. Eu penso que se calhar poderíamos... Hã? Convolução, exatamente, é essa a regra, mas podia haver um entendimento diferente relativamente a esta em específico e, portanto, adotaremos a regra se não houver nada em contrário. O ponto número 8 é a apreciação e votação do relatório da petição 1114, primeira da iniciativa de Celso Nuno Ventura de Sá e outros, são 129 assinaturas, intitulado ao reforço dos direitos parentais para um combate eficaz da quebra de natalidade em Portugal. O Sr. Deputado Relator é o deputado Eduardo Teixeira, que já cá teve e penso que estará online neste momento, certo?
Sim, bom dia.
Muito bem. O Sr. Deputado tem a palavra para a apresentação do relatório, se faz favor.
Mas estão a ouvir bem?
Estamos a ouvi-lo perfeitamente.
Está?
Pode
obrigado, seguir. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Trata-se de uma petição que ganhou entrada em outubro de 2019, do ano passado, sobre o reforço dos direitos parentais para um combate eficaz da quebra da natalidade em Portugal e que tem como primeiro subscritor Celso Nuno Ventura de Sá. E em conjunto com 129 outras pessoas que subscreveram. Esta petição baixou no final do ano à nossa comissão, foi já ouvidos os intervenientes no passado dia 27 de fevereiro de 2020. Do objeto da petição é especificado um texto em que o primeiro subscritor, como disse, está corretamente identificado e terão sido já outras petições relativas ao mesmo objeto analisados anteriormente e, portanto, somos competentes, enquanto Comissão de Trabalho, para apreciar a presente petição. A petição advoga uma melhoria dos direitos parentais que estão descritos e tal como indicado na nota de admissibilidade, que faz parte integrante também deste presente relatório. Nas anteriores legislaturas foi constituído um grupo de trabalho na comissão, décima comissão, que analisou esta matéria. Também na anterior legislatura foram várias as iniciativas que deram lugar e analisaram também a mesma matéria, bem como na presente há vários projetos de lei e propostas de lei que também se preocupam com esta questão. A temática, como disse, foram ouvidos no 27 de fevereiro, tiveram presentes cinco peticionários, e também tiveram presentes vários deputados de vários partidos. Esta petição tem um objeto bem identificado, que a todos nos preocupa, dada a temática em questão, cumpre os requisitos formais e, na nossa opinião, deve ser dado conhecimento do teor do presente relatório, depois de aprovado, a todos os grupos parlamentares para que entendam ainda possam efetuar alguma iniciativa legislativa suplementar. E deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, bem como aos peticionários depois de aprovados e cumpridos estes formalismos. E, portanto, Sr. Presidente, estamos em condições de submeter à apreciação da Comissão. Como disse, trata-se de uma temática que consideramos importante e está sujeito à aprovação da Comissão de Trabalho e de Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado pelo seu trabalho. Apesar de não termos tido o vídeo, mas creio que foi perfeitamente audível a apresentação do relatório, e eu pergunto aos partidos presentes se desejam pronunciar sobre o mesmo, ou se então passaríamos a votá-lo. Os seus deputados votam contra, abstenções, e, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade, agradecendo de novo o trabalho produzido do Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Por lapso, no ponto número 7, tínhamos que deliberar sobre a admissibilidade das petições, daquelas duas petições a que fiz referência. E, portanto, vamos ter que voltar atrás e, precisamente, no sentido de perguntar, e até podemos fazê-lo em conjunto, a menos que alguém deseje desagregar, digamos, a votação, relativamente às petições 129/14 e 134/14, quem vota contra? A admissibilidade, abstenções e, portanto, foram admitidas por unanimidade. Como já temos presente o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, e, portanto, retomamos o ponto número 6, que é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD com vista à audição, com caráter de urgência, da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o acompanhamento a filhos em virtude do encerramento de escolas, em especial nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Agora, uma pequena informação adicional. Foi solicitado aos serviços que contactassem a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares relativamente à questão de, durante o mês de dezembro, se proceder a uma audição regimental da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ainda relativa à sessão relativa anterior, uma vez que tínhamos, digamos, uma em falta, mas até agora ainda não obtivemos nenhum resultado, certo? E, portanto, esta questão está aí em aberto, sendo que, digamos, temos aqui a nossa contabilidade e sabemos que há, em termos regimentais, uma audição em atraso relativamente ainda à sessão legislativa anterior. Mas, portanto, neste momento é a discussão deste requerimento. Os seus deputados receberam atempadamente e, portanto, eu passaria a palavra ao PSD no sentido de poder apresentar os fundamentos do mesmo aqui na reunião da Comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este pedido, está claro no pedido enviado. De qualquer forma, salientar que o Grupo Parlamentar do PSD teve conhecimento de que existem mais de 20 escolas encerradas, por indicação das autoridades na região autónoma, dos Açores, a situação que é natural, força da pandemia que estamos a viver, poderá também estender-se a todo o país. Neste preciso momento, tivemos no dia 30 a questão de ter havido a tolerância de ponto e muitas escolas também estiveram encerradas. Poderá vir-se a repetir e vai-se repetir agora no dia 7, mas apesar de já estar neste momento essas situações a serem vividas no presente, entendemos de todo ser pertinente e urgente a vinda da Sra. Ministra ao Parlamento, porque dada a situação de agravamento da pandemia, os pais que veem as escolas fechadas por indicação das autoridades, e não estamos a falar nas situações em que é feito o encerramento ou são enviadas as turmas para casa numa situação em que estão sinalizadas porque existem casos de Covid e estão naturalmente protegidos porque vêm com essa situação para casa. Naqueles casos que é encerrada toda a escola sem terem casos em todas as turmas, aí ficam desprotegidos os pais e as crianças. Tal como aconteceu na primeira vaga de Covid, que houve um apoio extraordinário que estava balizado para o ano letivo 2019-2020, aquilo que nós queremos perceber é, e neste caso, pelo que temos visto, não houve da parte do Governo, não foi acautelada essa situação, e a vinda da Sra. Ministra cá é para esclarecer mesmo essa situação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Quem deseja pronunciar relativamente a este assunto? Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais agradecer o facto terem aviado o ponto para poder estar presente. Estava noutra comissão, na Comissão de Assuntos Europeus, onde aliás também estava o Sr. Deputado Paulo Ministro, o escritor deste requerimento. Esta questão é uma questão que é pertinente e que o Grupo Parlamentar do CDS também já levantou várias vezes. Nós estamos cada vez mais a ter situações de encerramento de escolas ou de envio de turmas inteiras para casa por decisão das autoridades de saúde. E esta necessidade de compatibilizar, que não é simples, mas que é necessária, de compatibilizar as responsabilidades parentais para o acompanhamento dos filhos que têm que ficar em casa, com aquilo que é a relação laboral e a consequente componente de remuneração, são três âmbitos que têm que ser pensados e resolvidos. Por um lado, a questão do equilíbrio social, do apoio às crianças e da compatibilização das responsabilidades parentais com as responsabilidades escolares e laborais. Por outro lado, a questão, obviamente, da organização do trabalho e também da previsibilidade e do equilíbrio, mais uma vez, porque se nós pensarmos em grandes empresas, estas situações também são essencialmente situações particulares de cada funcionário. Se pensarmos naquilo que é a esmagadora maioria da realidade do tecido empresarial em Portugal, isto tem consequências não só familiares e particulares, como tem consequências nas empresas. E, portanto, que se vêem privadas de alguns dos seus trabalhadores que, na esmagadora maioria dos casos, são insubstituíveis de forma eficiente. E depois, a questão da componente salarial, porque uma falta justificada não é a mesma coisa que um dia de presença no trabalho ou um dia de férias, porque a falta justificada não tem contrapartida remuneratória e, portanto, é fundamental perceber como é que se pode fazer o equilíbrio entre estas três necessidades, e para perceber como é que esse equilíbrio pode ser feito é fundamental ouvir a Sra. Ministra e, portanto, nós subscrevemos o pedido do PSD.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e me coloco aqui duas ou três observações. Primeiro, começar por dizer que o PCP não se vai opor ao requerimento que o PSD aqui apresenta. Há, no entanto, duas outras questões que eu acho que são importantes que sejam ditas quando se faz este debate. Há, efetivamente, uma decisão do Governo de encerrar as escolas no dia 30 de novembro e no dia 7 de dezembro, pronto, considerando a proximidade a feriados, fins de semana possivelmente prolongados com estes dias, há essa decisão por parte do Governo, em que a questão de fundo que aqui se coloca é, efetivamente, a dificuldade de muitas mães e pais conseguirem garantir o acompanhamento aos seus filhos na ausência das atividades letivas que teriam lugar neste mesmo dia. Sendo que também não colhe naturalmente esta questão de se poder utilizar um dia de férias, porque as férias têm um objetivo. As férias, que são aliás um direito inalienável dos trabalhadores, são para ser usadas e gozadas no âmbito de descanso e no âmbito até de um descanso prolongado no que se refere às suas atividades laborais. Por isso a questão da utilização dos dias de férias para nós efetivamente também não colhe. Mas eu gostava aqui de lembrar que a quando da discussão do Decreto-Lei 10A, quando ele foi inicialmente produzido e em que foram feitas um conjunto de alterações, esta questão poderia ter estado salvaguardada se tivesse sido aprovada a proposta que o PCP apresentou e que garantia que durante a vigência do diploma, e este diploma ainda está em vigência, que se consideravam faltas justificadas sem perda de direitos, incluindo quanto à retribuição, faltas, nomeadamente, que pudessem existir motivadas por assistência inadiável a filho, incluindo decorrente da suspensão das atividades letivas e não letivas, presenciais em estabelecimento escolar ou em equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência. E eu gostava de recordar que o PS, o PSD e o CDS votaram contra esta proposta que o PCP apresentou em março. Por isso, eu acho ótimo que haja esta preocupação neste momento, mas esta era uma situação que estaria profundamente acautelada já, se tivesse havido sentidos de voto no que refere a esta proposta que o PCP apresentou, e que estaria já esta situação salvaguardada não só para aquela altura, mas também neste momento, porque este é um diploma que ainda está em vigor, ainda não foi revogado e, como tal, tudo o que lá estivesse inscrito seria também aplicável. De qualquer forma, como eu disse, nós não nos vamos opor à audição da Sra. Ministra, nem ao requerimento que o PSD aqui apresenta.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, Srs. Deputados. Bom, o Governo, neste contexto da pandemia, procurou, quase até à exaustão, tentar compatibilizar e contemplar todas as situações que decorrem, situações, todos os prejuízos, todas as insuficiências que decorrem em resultado da pandemia. E nesse contexto, é bom dizer que em circunstâncias cujo encerramento das escolas seja determinado pelas autoridades de saúde, estão amplamente contempladas e consagrados os direitos dos progenitores ou cuidadores encarregados de educação. E, portanto, essa é a questão fundamental, e falou-se aqui já no encerramento de escolas por determinação da Direção-Geral de Saúde, e é importante dizer que todas essas situações, do ponto de vista dos pais e cuidadores, estão acauteladas. Bom, nós apreciamos, o Partido Socialista aprecia sempre com simpatia as formas criativas que o PSD e o CDS têm para chamar a Sra. Ministra à Comissão, mas nós gostamos de ter aqui a Sra. Ministra e, portanto, não nos vamos opor de que este requerimento do PSD seja aprovado e podemos, mais uma vez, ter aqui a Sra. Ministra para, conjuntamente com ela e com as medidas do Governo, ajudar-nos a refletir sobre os caminhos que são necessários percorrer e as melhores soluções, e, portanto, penso que o contributo de todos aí é importante e nós não nos opomos a isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se o Sr. Deputado José Soeiro, que está online...
Sim, se me permitir, Sr. Presidente. Bom, é no mesmo sentido, o Bloco de Esquerda viabilizará, naturalmente, votará favoravelmente o requerimento que o PSD apresentou e... Enfim, independentemente das, da maior coerência ou incoerência dos posicionamentos passados de cada grupo parlamentar, parece-nos que a questão continua a ser pertinente e que, na verdade, mais do que ouvir a senhora ministra, era preciso garantir que havia respostas, mas talvez a audição com a senhora ministra possa ser um momento para discutirmos que respostas é que é preciso que sejam dadas a estes casos. Naturalmente que as pessoas, os trabalhadores que ficam na circunstância de cuidarem de filhos e não só de filhos, temos insistido muito na situação também dos cuidadores informais, noutro contexto, não devem ter perda de rendimentos e, portanto, votaremos favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que, daquilo que escutei da opinião de todos os partidos, há uma unanimidade relativamente à aprovação deste. Sr. Deputado. Tem toda a razão. Bem, então, Sr. Deputado, antes, pode pronunciar-se antes, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Só porque houve referências a isso e faz sentido dizê-lo, a questão que a Sra. Deputada Diana Ferreira levanta é pertinente, por isso é que na minha intervenção eu não falei apenas de uma dimensão, falei de três. É que a questão é que é preciso compatibilizar e não é possível nesta matéria ter soluções unilaterais. Nós temos de ter uma solução que resolva a questão das crianças e dos seus pais. Temos que ter uma solução para a questão do funcionamento das empresas e uma questão para a componente remuneratória. São três dimensões que têm que ter resposta e não funciona uma solução que não dê resposta às três porque vai criar desequilíbrios. E, portanto, é essa a perspectiva do CDS e, portanto, não é por uma questão de criatividade que nós aprovamos a vinda da Sra. Ministra. Achamos que é normal que quem está no governo tenha o maior domínio da informação e possa ajudar a que trabalhemos soluções que resolvam estas três dimensões.
Muito obrigado. Sr. Deputado, é algo a correr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer, e um bocadinho no sentido do que o CDS acabou de dizer que nós fomos criativos porque a Sra. Ministra e o Governo não acautelou e deixou os pais e aquelas crianças sem proteção. Se acautelassem essa situação e os pais não necessitassem de gastar dias de férias sem remuneração para ficarem a cuidar dos seus filhos, e tiveram tempo porque decretaram o encerramento das escolas, tiveram tempo de acautelar isso e aí não estaríamos de forma criativa a chamar a Sra. Ministra com urgência ao Parlamento. Dizer também que quando me referi no início da apresentação o encerramento das escolas, eu não referi o encerramento das escolas pela Direção-Geral de Saúde, porque já sabemos quando são pela Direção-Geral de Saúde, essa questão não se coloca. A questão é quando há encerramentos por outras autoridades, sem ser a Direção-Geral de Saúde, que o há, como houve esta questão que o Governo decretou a tolerância de ponto. E acho que é importante a Sra. Ministra vir ao Parlamento responder. Se chegar ao Parlamento com uma solução, ótimo, porque quer dizer que essas pessoas têm uma solução para as escolas que estão encerradas, e não estamos a falar só nas escolas dos Açores. Essa situação é preocupante porque são muitas escolas, e referi no início, são mais de 20 escolas, mas essa situação já está a ocorrer também em Portugal continental e é importante acautelarmos essa situação. Se estamos a ser criativos, ainda bem que estamos a ser criativos, porque o Governo não foi capaz de dar uma resposta em tempo útil. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Acho que estamos em condições, então, de votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento está aprovado por unanimidade e peço aos serviços que contactem.
Pedi-lhe só a palavra, só para dar nota que, dada a agenda complicada da Sra. Ministra e a dificuldade que estamos a ver, que na falta, pelo menos na falta de resposta para a quarta audição regimental, sendo esta uma matéria que deve ser debatida com alguma urgência, eu sugeria, se a Sra. Ministra tiver ainda disponibilidade nas datas que o Sr. Presidente sugeriu, o dia 2 já passou porque é hoje, mas temos o dia 9, o dia 15 e o dia 16, se for entendimento da Comissão, fazermos uma grelha própria e no dia que a Sra. Ministra vier cá, ainda durante este mês, para a quarta audição regimental, fazermos também esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu ia sugerir exatamente que, enfim, devido a este tema requer, digamos, um debate com alguma urgência, até por uma questão temporal e ao qual ele se refere, e portanto, juntando a essa audição que foi requerida, não sendo possível, mas eu creio que não haverá nada que impeça que, discutindo um e tendo cá a presença da Ministra, não se possa também avançar com a audição regimental, que fosse solicitada alguma urgência nesta matéria aos serviços, dando nota exatamente do interesse e da necessidade de se poder juntar as duas audições. Muito obrigado. Relativamente agora aqui nos outros assuntos, a primeira tinha a ver exatamente com esta, que tinha aqui, que ainda não foi possível arranjar uma data para esta audição regimental. A segunda tem a ver com a questão de, enfim, com estas alterações ao funcionamento dos trabalhos da Assembleia da República e designadamente das comissões parlamentares. Aquilo que, embora não esteja, eu pelo menos ainda não li nada, mas aquilo que não sei se o deputado Helga Correia, que é vice-secretária da mesa e, portanto, tem mais conhecimento relativamente àquilo que é que, das conferências de líderes, é que deixa de ser necessário a assinatura na folha de presenças das comissões. Pode também poder fazê-lo, as pessoas que aqui estão fizeram, não vou ter um ou dois deputados que fizeram e depois saíram. Aquilo que é necessário é, tal como acontece para os plenários, que já aconteceu na semana transata, os deputados terão que se registar no computador que têm no seu gabinete e, portanto, e só nesse. E, portanto, isso conta como presença, neste caso, na comissão de trabalho, depois podendo participar ou não via Skype, portanto, e a participação via Skype pode também ser feita no seu gabinete ou pode ser feita em qualquer ponto do mundo através de uma ligação à internet. Mas aquilo que, em termos de registro de presenças, e só isso é que eu me estou a referir, pode ser feito desta forma, não havendo necessidade de os deputados terem que vir à sala onde se realiza fisicamente a reunião. O último assunto tem a ver com a questão, eu já fiz aqui uma ligeira referência a isso, relativamente à discussão que vai haver na sexta-feira em plenário dos projetos de lei 10-14, primeira do PCP, 74-14, primeira do BE e 130-14, primeira do PEV, sobre negociação e contratação coletiva, aqui agora se junta uma proposta de lei que há bocado foi aqui referida, no ponto número, onde é que está isto? Na distribuição, exatamente no ponto número 2, exatamente, no ponto número 2, que é a proposta de lei 63/14/2 do Governo, que tem a ver com, deixa-me lá ver, que é para, a que é que procede à suspensão excepcional dos prazos associados à sobrevigência e caducidade de convenção coletiva de trabalho. Ora, como estes projetos de lei já têm um relatório que já, eu creio que até já foi elaborado. Pronto. E é uma deputada, a senhora deputada Emília Cerqueira, do PSD. Portanto, aquilo que foi sugerido é que fosse também esta senhora deputada a proceder também ao relatório, o parecer, melhor dito, desta proposta de lei, e sugiro que se possa efetuar amanhã, por volta das 14h30, uma reunião ad hoc para este efeito, para a aprovação, discussão e votação destes pareceres, porque isso é necessário para que eles possam ser discutidos em plenário na sexta-feira, conforme está agendado. Não sei se pretendem pronunciar sobre esta matéria ou se dão com boas as minhas palavras e, portanto, procederemos exatamente dessa forma. Assim sendo. O Sr. Deputado José Sueiro quer intervir. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para colocar ponto de situação, se for possível, sobre a audição, a iniciativa pública relativamente aos cuidadores, só para perceberem que ponto é que está.
Eu confesso que essa matéria, enfim, não houve aqui nenhuma demarche, mas tanto quanto sei, Samora não atrasou isto, seria agendado para janeiro.
Mas e não seria, nesse caso, Sr. Presidente, não seria de procurarmos encontrar já uma data e começarmos a, pelo menos, a calendarizar e a encaminhar-nos, porque depois é sempre possível, é sempre preciso compatibilizar, peço desculpa, datas de entidades que têm calendários muito preenchidos. E para nós não ficarmos, depois não arrastarmos muito, uma vez que até, pronto, inicialmente queríamos ter feito este ano e depois decidimos que iríamos fazer então em janeiro, eu diria que não era mau. No máximo, na próxima reunião, diria eu, nós podermos fechar a data e começar a iniciar os convites, para que, pronto, para que possamos garantir a realização da sessão. E também, não sei se, pronto, provavelmente será online, tudo indica, não é? A participação e a realização da sessão. Mas pronto, no fundo, fecharmos esse figurino e os convites, só para não ficarmos muito pendurados na data.
Muito bem. Eu sugiro exatamente que na próxima reunião pudéssemos tratar desse tema, sendo que nada impede que, a nível de mesa e coordenadores, que se possa haver aqui uma troca de e-mails, designadamente, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que foi, digamos, propositivo nesta matéria, no sentido de apontar talvez um calendário e uma metodologia, e poderemos discutir em torno disso e depois, na quarta-feira da próxima semana, fixar. Se não definitivamente, mas com um grau de aproximação elevado, quer o figurino, quer a data onde iremos realizar essa mesma sessão. Não sei se concorda, Sr. Deputado.
Por mim, sim, Sr. Presidente. Mas, portanto, só para. Estamos a querer apontar para uma terça-feira, não é? Era a nossa ideia. Era apontar para uma terça-feira.
Normalmente, esse tipo de realizações, sim, às terças-feiras, sim.
Pronto. Se calhar, enfim, em janeiro, ou 19 ou 26, não é? Não, imagino que não antes, porque.
Desculpe,
Não
que
sei se.
eu estava aqui e não se importa de repetir, peço desculpa.
Não, estava só a dizer, em janeiro, presumo que 19 ou 26, para não ser logo no início, né, para termos algum tempo
Sim,
no
são
próprio
duas
mês.
datas.
Por isso, penso que 19 ou 26, mas pronto, eu posso mandar um mail só para recapitularmos o
Muito bem.
figurino que tinha sido decidido, tá? Obrigado.
Sim, senhor. Muito obrigado. Não sei se há mais algum assunto. Não havendo, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.